As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Há registro para uma série de furtos a residências na freguesia da Serra e Junceira, Conselho de Tomar. De madrugada deste sábado, por exemplo, duas casas foram alvo de roubo e ainda houve registro para a tentativa de incursão numa terceira habitação, neste particular, sem sucesso, por parte dos responsáveis, partindo do princípio do que foi mais do que um. A Guarda Nacional Republicana tomou conta das ocorrências que resultaram no furto de diversos bens, apurou a ERT. Aliás, contactada pela redação, fonte oficial do Comando Territorial de Santarém confirmou uma ocorrência precisamente na madrugada deste último sábado, assim como outras situações no decurso das últimas semanas. O processo de investigação continua em curso, garantiu a mesma fonte. Foi aprovada por maioria, com os votos contra do vereador eleito pelo PSD e do vereador do movimento do Alternativa Com, a proposta do Executivo da Câmara de Abrantes de política fiscal para 2024, proposta que mantém as mesmas taxas do ano de 2023. Na introdução à proposta do Presidente do Município Abrantino, Manuel Jorge Valamatos, justificou a manutenção dos valores do ano anterior, nomeadamente do IMI, em 0,4%, pela necessidade do Município garantir que a gestão orçamental não compromete os investimentos previstos para o Conselho no próximo ano, no âmbito do PRR, da Estratégia Local de Habitação e dos Fundos Comunitários.
A nossa proposta de IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis, é manter os prédios urbanos com a taxa de 0,4. Como sabem, podíamos estar a falar de 0,45. Neste momento, qualquer redução das taxas de IMI não é possível do ponto de vista da gestão orçamental para o próximo ano, pois estamos comprometidos com um conjunto de investimentos no âmbito do PRR, da Estratégia Local de Habitação e também das candidaturas a fundos comunitários que têm que seguir sob a pena de deixarmos cair projetos estruturantes para Abrantes. Dizer também que, para além dos 0,5 de redução da taxa de IMI, relevamos que não estamos a aplicar a taxa mínima de 0,45 e o município dessa forma, e aplica já há vários anos, esta de 0,45, o que significa um decréscimo de coleta de cerca de mais de meio milhão de euros. Cerca de 550 mil euros e há um conjunto depois de isenções automáticas, temporárias e permanentes, que já retiram ao município cerca de 1 milhão de euros. E eu gostava que todos estivessem bem presentes, que nós não aplicamos, obviamente, a taxa máxima e que aplicamos, obviamente, a taxa de 0,45 e que, com isto, já devolvemos aos nossos cidadãos mais de meio milhão de euros. Mas, relativamente aos impostos, ao Imposto Municipal sobre Imóveis, o prédio dos urbanos se taxar com 0,4, redução, atendendo ao número de dependentes, com um dependente, há uma redução de 20 euros, dois dependentes de 30 euros, três ou mais dependentes de 70 euros, e desta forma também devolvemos às famílias mais de 75 mil euros. E a medida aqui, é importante percebermos, envolve mais de 2.500 famílias que são abrangidas por esta devolução pelo facto de terem mais um dependente, ou dois, ou três, ou ainda mais. E com esta taxa de 0,4, estamos a devolver às famílias mais de meio milhão de euros, cerca de 550 mil euros. Majoração pelo triplo da taxa de IMI aos prédios urbanos em ruínas localizados nas Arujas, Abrantes, Alfarelo e Recife, majoração de 30% aos prédios urbanos degradados localizados nas Arujas de Abrantes, Alfarelo e Recife. Relativamente ainda à política fiscal, no que diz respeito à derrama ao IRS e à taxa municipal de direitos de passagem, a derrama sujeitos passivos com volume de negócios inferiores a 150 mil euros, maiores de 150 mil euros, taxa de 1,5, sujeitos passivos com volume de negócios menos de 150 mil euros, isento ao abrigo do regulamento. Aqui, nesta nossa política, devolvemos mais de 100 mil euros às nossas empresas. E acho que é, de facto, uma posição importante. A participação variável de IRS, taxa de 4,5, e devolvemos aqui às famílias cerca de 175 mil euros, porque obviamente também não estamos a aplicar a taxa máxima. É a nossa política, temos conseguido ter contas estáveis e dar as respostas necessárias e percorrer este princípio, mantendo esta a nossa política fiscal.
Rádio Web, a primeira a informar.
O PSD na Câmara de Tomar está contra os custos projetados para as obras de requalificação a realizar na Escola Gualdim Paz. António Fulciano.
O Partido Social Democrata votou contra a aprovação da realização do concurso público para a empreitada de reabilitação da Escola Gualdim Paes de Tomar, alegando que está em causa um investimento muito significativo na ordem dos 4 milhões e 300 mil euros e, nesse sentido, há um desconhecimento sobre os fundamentos que possam justificar uma obra desta magnitude. O documento, refira-se, acabou por ser aprovado face ao voto de qualidade do Presidente Hugo Cristóvão, mas houve espaço para uma troca de argumentos, sendo que, do lado do PSD, por exemplo, há o receio de que as contas sejam bem acima do que está perspectivado. O vereador Tiago Carrão explicou porquê.
Se bem se recordam, o projeto foi aqui aprovado a 15 de maio, com os votos contra dos vereadores do PSD, e creio que basta recordar os argumentos que na altura apresentámos, porque todos eles mantêm-se válidos agora no que trata ao lançamento da empreitada. Porque estamos a falar de um investimento muito, muito significativo, e parece-nos a nós que deveria haver outro tipo de fundamentação essa que poderia vir da Carta Educativa, para conhecermos os dados concretamente justificassem uma intervenção deste valor, desta dimensão. Estamos a falar de mais de 4,3 milhões de euros, ou excluindo a zona desportiva, que só por si haverá de ter também um custo, imaginamos nós, significativo, a somar a zona desportiva aos 4,3 milhões de euros, a somar aquelas que serão as expectáveis derrapagens orçamentais que são habituais. E sabe-se lá em quantos milhões vai ficar a totalidade da requalificação da Escola Gualdim Paes. E por isso mesmo é que seria importante de haver a justificação preto no branco, com os números concretos, de perceber, sim, realmente é necessário uma intervenção desta dimensão nesta escola, por esta e por estas razões.
Na resposta, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, disse que não há tempo a perder, desde logo com a revisão do projeto, sob pena de comprometer financiamento, deixando claro que a reabilitação é necessária há demasiado tempo.
O que queremos é que a obra aconteça e não perder financiamento para a mesma. E por isso, não há tempo para continuar, digamos, a perder, ou que iríamos perder, para essa revisão de projeto, aliás, até comparando com aquilo que tem acontecido noutros concelhos de escolas semelhantes, os valores estão muito próximos daquilo que é o normal, e portanto significa que o projeto estará na linha daquilo que são as intervenções neste tipo de escolas. E o que importa dizer sobre isto é: a escola existe, a escola é necessária e a reabilitação há muitos anos é devida. E portanto não queremos perder mais tempo. Os senhores naturalmente vêm sempre com a questão da Carta Educativa, que era tão realista e tão, enfim, tão rigorosa, aquela que está em vigor, não é? Que foi construída há uns anos. Mas independentemente do que ela possa vir a dizer ou não na sua futura versão, com certeza não vai dizer que esta escola não é precisa, porque a realidade é o que é. Portanto, ela existe, ela é necessária e a sua reabilitação há muito é devida.
O Cristóvão esclareceu que a obra não irá incluir a reabilitação do campo de jogos da escola Gualdim Paes, ou seja, a autarquia pondera avançar para este projeto, que é dispendioso, admitiu o Presidente da Câmara, que refere que poderá estar em causa uma estrutura que ficará à disposição da comunidade.
A zona desportiva, que não está incluída, e aqui quando falo em zona desportiva, não estou a falar do pavilhão, o pavilhão está incluído, estamos a falar da zona do campo de jogos, é um projeto à parte que é de facto dispendioso e que nós, neste momento, estamos a considerar se avançamos ou não. Porque ele é dispendioso, porque no seu conceito é de que ele, a ser reabilitado, não fica apenas para a utilização da escola, mas fica até no essencial para a comunidade, portanto que seja utilizado também à noite, aos fins de semana, nas férias, o que seja, pela comunidade, a exemplo daquilo que já acontece com outros espaços, como por exemplo os pavilhões. E portanto, se avançar, se vier a avançar, é porque é uma obra para a comunidade, se calhar mais até do que para a própria escola. Porque se fizermos uma reabilitação só para a escola, só para a utilização diária, não será preciso fazer uma reabilitação tão dispendiosa, mas portanto isso portanto, o campo de jogos da escola é algo que fica à parte para uma decisão futura, e também percebendo se conseguiremos ter ou não financiamento para essa parte.
Rádio Air, informação.
Os bombeiros foram chamados na manhã desta segunda-feira a um despiste seguido de capotamento de uma viatura ligeira em Alfarrede Carvalhal, Conselho de Abrantes. Do acidente, que levou temporariamente ao corte da via, a estrada municipal 546, resultou um ferido leve, transportado, entretanto, para o Hospital de Abrantes. De acordo com o Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, o alerta ocorreu às 8h10 e para o local foram mobilizados 11 bombeiros, apoiados por 4 viaturas. A GNR tomou, entretanto, conta da ocorrência.
Rádio R, informação.
No próximo ano arranca em Ferreira do Zêzere a transferência de algumas das competências para as juntas de freguesia do Conselho. O assunto foi abordado na ERT pelo Presidente da Junta de Ferreira do Zêzere, Armando Coutrim, que se referiu ao processo como um grande desafio para os autarcas de freguesia, mas também a possibilidade da Junta realizar intervenções que de outra forma não seria possível dadas as limitações financeiras.
Uma grande novidade, digamos, que é a transferência das competências para as juntas de freguesia. É uma lei de 1999 que é aplicado só agora, em 2024, vai ser aplicado em 2024. Os executivos anteriores não aceitaram, não quiseram avançar com esta delegação de competências e o Bruno Gomes e as juntas de freguesia lançámos mãos à obra e avançámos com esta delegação. Vai ser muito trabalhoso, vai ter outras responsabilidades para as juntas de freguesia. Nós vamos ficar com a parte da limpeza das valetas, de toda essa parte mais física das estradas da freguesia. Não vamos ficar com a parte urbana, porque essa depois compete à Câmara Municipal, mas vai ser um novo desafio para a Junta de Freguesia. Esse vai ser, vamos ter uma outra verba associada, claro. Não, também não aceitámos a parte dos jardins, porque essa também faz parte da Câmara Municipal, que também já tinha os profissionais, os jardineiros do município. E há outras juntas de freguesia que vão ter mais verba, porque vão ter também mais quilómetros, porque nós não ficámos com a parte urbana. Então vamos ficar com algumas estradas ao longo de toda a freguesia, vamos ficar com mais limpezas das estradas, mas não ficamos com a parte urbana. Depois vamos querer também, ainda este ano, ter novidades no alcatroamento de algumas estradas. Desde 2015 que não há alcatrão na freguesia, atribuída às juntas de freguesia, e são cerca de 300 mil euros que são distribuídos pelas 7 juntas de freguesia, e o que permite fazer algumas estradas alcatroadas por freguesia. Nós ainda vamos ter amanhã uma reunião com as juntas de freguesia e vamos, se calhar, já ter novidades a esse respeito, mas é muito importante, porque nós gastamos muito dinheiro todos os anos em Tuvenã, que é dinheiro deitado fora, porque com as chuvas é o material que vai embora e temos que estar a repor constantemente esse material, e há muitas estradas ainda na freguesia que não têm uma pinga de alcatrão e as pessoas reclamam, e com razão, e é esse um objetivo para 2024, para além destas vias que são atribuídas da Câmara Municipal para as juntas. Nós também, a partir de agora, vamos amealhando sempre algum dinheiro que dê para alcatroar algumas estradas.
R. Informação na hora certa, diária e atualizada.
O tradicional Bazar de Natal das Paróquias de Tomar abriu portas na manhã do último sábado numa iniciativa que vai estar aberta ao público até ao dia 16 de dezembro, de segunda a domingo, entre as 10 e as 13 e entre as 14 e as 18 horas, num serviço que é garantido por diversas voluntárias. Neste espaço situado na Rua Serpa Pinto está disponível uma quermesse e diversos artigos de louça, pequenos eletrodomésticos, vestuário e algumas peças feitas à mão, como bordados, rendas, aventais, camisolas e gorros, entre muitos outros. Os lucros obtidos revertem em favor da paróquia de Tomar. O jornalista Manuel Subtil esteve na abertura do bazar e ouviu o padre Rui Trezo sobre esta iniciativa das paróquias de Tomar.
Este bazar é um ponto de encontro, é um ponto de acolhimento, é um ponto de partilha e é um ponto de solidariedade. E é também um encontro de família, este bazar. E é também um momento de evangelização. Nesta época que nós temos, esta época agora que vamos entrar do Advento, nos prepara para o Natal, é bom também a paróquia. Temos tantos voluntários que dão, contribuem, que dão de si para ter aberto este bazar, todos aqueles que contribuíram e a paróquia também. Tenho a certeza que todas as pessoas que vão passar aqui, vem aqui um encontro, vem aqui uma partilha, vem aqui um momento, um bolinho, um chazinho, um momento de convívio, de comunhão e de unidade, que tanto faz falta nos dias de hoje e é um autêntico testemunho para a nossa cidade, de tantos filhos e filhas de Deus, tantos irmãos, que são autênticos instrumentos de Cristo nos dias de hoje, ainda mais aqui numa rua emblemática como esta, na Rua da Corredora, na Rua Serpa Pinto, no número 38. É um momento, sabendo, ao passarmos aqui, temos uma palavra amiga, podemos entrar e sentir este acolhimento, esta comunidade e sentir esta paz, é uma riqueza muito grande e precisamos muito nos dias de hoje. Tudo isto aqui foi doado, quem vem aqui dá donativos e tudo reverte para a nossa comunidade paroquial. E então tem aqui uma missão, não é um fim, não é uma coisa pessoal, não é um fim pessoal, mas quem vier aqui pode levar aqui coisas que as pessoas partilharam, portanto leva alguma coisa que era de alguém e pode oferecer a outra. Isso é ao mesmo tempo estar a contribuir para a comunidade paroquial. Isso é uma graça, é um dom, é uma bênção. Nós chamamos prenda, mas eu gosto muito mais de chamar uma graça, um dom e uma bênção.
Rádio Web, a primeira a informar.
O polígono de tiro do Campo Militar de Santa Margarida recebe nos dias 23 e 29 de novembro exercícios de fogos reais. No dia 23 de novembro, quinta-feira, os exercícios irão realizar-se entre as 8h30 e as 13h. E no dia 29 de novembro, quarta-feira, os exercícios de fogos reais irão ocorrer com morteiros pesados, lança-granadas e metralhadora pesada, realizando-se entre as 8 e as 19 horas. Desta forma serão vedados todos os movimentos dentro e para o interior da referida zona. Não devem ser levantadas, deslocadas ou mexidas qualquer granada ou engenho explosivo que porventura seja encontrado, devendo antes ser sinalizado e comunicada a sua existência às autoridades militares ou forças de segurança. O Sporting Tomar defrontou no último sábado o Benfica em jogo a contar para a 9ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins e perdeu por 6-3. O encontro decorreu no pavilhão da Luz, onde o emblema Nabantino lutou para manter a invencibilidade de 13 jogos seguidos para o campeonato e para a Liga dos Campeões, mas não conseguiu, sofrendo assim a sua primeira derrota. Quanto à classificação, ela é a seguinte: Sporting e Benfica com 22 pontos, lideram a tabela. Futebol Clube do Porto, terceiro, com 21 pontos. Seguem-se Sporting Tomar e União Desportiva Oliveirense com 19 pontos. Depois o Hóquei Clube de Barcelos com 17, Famalicense e Valongo com 10, Juventude Pacense e Murchas com 9, Hóquei Clube de Turquial com 7, Hóquei Clube de Braga com 6, Ribadave com 3 pontos e na cauda da tabela o Carvalhos com 0 pontos. A próxima jornada, a 10ª, realiza-se a 25 de novembro. O Sporting Tomar recebe em casa o Futebol Clube do Porto.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com o padre Rui Tereso.
O mês de novembro é marcado pelo Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco. Este domingo passou, celebramos o 7º Dia Mundial dos Pobres. A celebração tem como tema Não desvieis o olhar dos pobres. Papa Francisco aproveita para fazer um alerta. O escândalo da pobreza, o escândalo da guerra, o escândalo daqueles que são tratados como objetos. Diz o Papa, pensemos nas inúmeras pobrezas materiais, culturais e espirituais do nosso mundo, nas existências feridas que vivem nas nossas cidades, nos pobres tornados invisíveis, cujo grito de dor é sufocado pela indiferença geral de uma sociedade atarefada e distraída. Este apelo é tão belo. Combater a indiferença. Não andarmos anestesiados a fazermos de conta que não vemos os pobres de hoje que batem às nossas portas, se cruzam nas estradas das nossas vidas. Por isso, convite. Há um convite a pensarmos nos oprimidos, cansados, marginalizados, as vítimas das guerras e naqueles que deixam a sua terra arriscando a vida, naqueles que estão sem pão, sem trabalho e sem esperança. A pobreza não é uma ilusão. Há tantas pobrezas diárias, diz o Papa. Não são dois, não são três, não são um. São uma multidão. Os pobres são uma multidão que nós não podemos desviar o nosso olhar, como o tema que o Papa nos propõe, a vivermos este Dia Mundial dos Pobres. Não é só um dia que se celebra, mas esta atenção deve abarcar todo o nosso coração em relação à pobreza, que sabemos que cada vez mais afeta as famílias de hoje. Tantos pais, tantas crianças, é transversal, tantos idosos vivem numa situação de pobreza. A parábola, há uma parábola muito bela, que é a parábola dos talentos, que diz no qual três homens recebem um grande montante financeiro para o fazer render em nome do seu patrão. Nesta parábola dos talentos, para nós um talento é um dom, em que o Senhor nos convida, o Papa nos convida, e nós devemos saber nos convidar uns aos outros a multiplicarmos os nossos talentos, os dons. Como é que nós multiplicamos esses talentos? Com amor. Partilhando esses talentos, esses dons com amor àqueles que mais necessitam à nossa volta. Se não multiplicarmos o amor à nossa volta, a vida apaga-se nas trevas. Não colocarmos em circulação os talentos recebidos, os dons, a existência acaba debaixo da terra, ou seja, como já se estivéssemos mortos. Combater a pobreza é multiplicarmos o amor à nossa volta. Multiplicar esse amor é multiplicar a caridade. A escuta, o diálogo, a partilha. É darmos a vida um pelos outros. É a oferta do nosso amor pelos outros. Não podemos viver bloqueados. Viver como tudo estivesse bem. Mas tudo aquilo que temos, fruto do nosso trabalho e foi-nos concedido como dom e graça, temos que saber partilhar nos nossos dias. Como nos convida o Papa Francisco, não desvieis o olhar dos pobres. Pelo contrário, encarai os pobres olhos nos olhos e que nós possamos usar caridade e amor indo ao encontro desse irmão, dessas irmãs mais necessitadas. Que a nossa vida seja marcada por este combate à pobreza. Tem que vencer o amor que leva à caridade, que leva a sabermos cuidar uns dos outros e de forma especial dos mais pobres.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.